Então, Eli, como
Então,
estás?
está tudo.
Voltamos aqui aos diretos do Instagram, mas desta vez estamos a gravar o áudio para a antena da Rádio Universitária. Eli, que tal? Estás fixe? Como estão? Nós vamos falar essencialmente mais de Lina Martini hoje também, mas falar um bocadinho contigo. Tens aqui muitos fãs em Braga, e não só, na antena da Rádio Universitária, e isto vai passar amanhã no Português Suave, às 7 horas também, vai ficar em
Ok.
podcast. Como estão os Linda Martini com tudo o que está a acontecer?
Epá, estou feliz, finalmente estamos na estrada, estamos a promover o disco que já estava gravado há um ano. Nós gravámos este disco, aliás, nós compusemos este disco numa residência que fizemos entre os dois Coliseus de 2020 e depois ficámos um ano a maturar as músicas. Gravámos, adiámos sucessivamente os prazos de gravação, porque primeiro veio o Covid, depois confinamento, depois achávamos que já dava, mas como tínhamos a questão do produtor ser de San Feliu de Guíxols, que é uma terra muito próxima de Girona, não sabíamos se ele conseguiria entrar ou não, então acabámos por adiar as coisas até janeiro de 2021, que foi quando gravámos o disco. Epá, e depois poderíamos ter editado o disco logo em outubro de 2021, de facto, mas começámos a ver, pá, isto ainda não está realmente a abrir, pá, mais vale, vamos estar mais para a frente, uma data mais segura, em que possamos ir para a estrada, porque os Lino Martini são essencialmente uma banda de estrada, não é? É na estrada que nós nos sentimos melhor, é na estrada que nós encontramos as pessoas que nos seguem, é na estrada que nós vendemos discos, vendemos t-shirts, que vendemos essas coisas todas. Portanto, somos uma banda que tem a sorte de ter muito público. E isso faz com que a estrada seja de facto o nosso sítio de conforto. Sei lá, artistas cujo seu público está essencialmente no streaming e consome muito, do ponto de vista de streaming. Mas nós somos uma banda de rock, e uma banda de rock com energia, ao vivo, e que depende um bocadinho também da reação do público, e nos contamina, e nós contaminamos o público. Então acaba por ser uma coisa que, sem a parte do ao vivo, não é que perca o sentido, mas perde boa parte do sentido daquilo que são os Lino Martini. E nessa perspectiva, epá, não, nunca quisemos editar um disco sem o poder levar para a estrada.
E vocês estiveram aqui há pouco em Braga, têm estado também a tocar, não sei se queres também. Isso tudo está no vosso site, claro, mas não sei se vai estar brevemente estar em Ovar, creio, não é isso? Não sei.
Sim, esta sexta-feira vamos estar em Alvar, dia 8. Depois, no dia 16, vamos estar no Walk and Dance, no, 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 em Friamundo. Depois temos mais uma série de coisas: temos o Rock in Rio, temos o North Festival, temos o Paredes de Coura, também já foi anunciado, e temos mais uns teatros ainda aí pelo meio, mais outros concertos. Mas já. Felizmente, já não os consigo decorar todos, o que depois de 2 anos quase quase em casa, é bom.
Exatamente. Uma curiosidade pessoal que eu tenho é essa questão da residência. Vocês normalmente, vocês, se bem me recordo, vocês juntam-se para gravar, não é assim? Vocês costumavam, ou seja, tentavam fazer isso, se não estou em erro.
Nós até ao turbulento, aliás, exatamente, até ao Cirumba, na verdade sempre compusemos em sala de ensaios. Epá, mas nessa altura as nossas vidas estavam a mudar um pouquinho também. A Cláudia foi mãe em 2015, o André já tinha sido pai antes e voltou a ser pai. O Pedro estava a se mudar para o Porto na altura, e depois também foi pai, então em 2020. Então, na verdade, as dinâmicas mudaram um bocadinho, e nós, ainda com o Lino Martini, com o anterior a este, nós editámos o Cirumba em 2016, e nesse mesmo ano pensámos, epá, bora já fazer o próximo disco. E nesse mesmo ano, em outubro, acho eu, outubro ou novembro, já não me recordo bem, nós fizemos um primeiro retiro em Amares, epá, e correu muito bem. Claro que já levávamos algumas coisas, alguns riffs soltos que tínhamos, não sei o quê, tudo bem. Mas não tínhamos nenhuma canção feita. E fomos para essa residência e estivemos lá 8 dias, não estou em erro. E pá, e saímos de lá com cinco ou seis músicas estruturadas. E pensámos, pá, isto foi fixe, isto resultou. Tipo, é uma cena que talvez possamos fazer com mais regularidade, porque, pá, tiras a cabeça da cidade, não é? Por mais que tu tenhas um horário de trabalho e estipules que, ok, hoje vamos estar em estúdio desde as 10 até às 6. A verdade é que depois, sei lá, ou o teu filho adoeceu na escola e vais buscá-lo, ou aparece uma coisa qualquer que, não, epá, hoje se calhar não me dá jeito de ensaiar mesmo o dia todo, vamos só ensaiar a parte do dia. E mesmo as refeições, porque imagina, tu quando estás em residência, só estás a fazer aquilo, estás ali 8 dias, acordas, tomas um pequeno almoço com as pessoas com quem vais estar a compor a seguir vais para a sala, estás a compor até à hora do almoço, fazes o almoço, mas estás a falar se calhar sobre as coisas que fizeste de manhã, depois voltas outra vez para a sala onde estás a compor, e ao jantar estás provavelmente a fazer um resumo daquilo que fizeste durante o dia, e claro, depois também há espaço para dizer mais disparados, né? Somos todos amigos há muitos anos, portanto, claro que não nos resumimos à banda, né, ao dia de gravação, mas, ou de composição. Mas, ou seja, é uma coisa super presente, não é? E são muitas pessoas no mesmo sítio a pensar constantemente sobre aquilo e a falar uns com os outros, e pá, é normal que se puxe muito o assunto e que esteja constantemente a falar sobre aquilo que estiveste a fazer. Então, pá, é outro sítio.
Essa sinergia, não é? Essa energia da malta estar junto, até porque as bandas que já levam alguns anos, às vezes o pessoal nem está muito junto, não é? Porque há aquela ideia romântica de que nós estamos sempre juntos numa banda, mas ao fim de 10, 15 anos as coisas
É
acontecem, os
pá.
filhos.
Nós estamos juntos há 20 anos, né? Estamos juntos há 20 anos e eu, na verdade, eu já toco com a Cláudia sem parar desde 97, com o André desde 99 e com o Pedro tocava desde 2000 também, portanto. E com o Rui agora está a substituir o Pedro ao vivo, não entrou para a banda ficou a três, mas o Rui está a tocar connosco ao vivo. A primeira banda que eu tive na vida foi com o Rui desde 94, portanto. Pais, são tudo já gente que se dá há muitos anos e somos amigos fora disto também. Mas sabes, quando veio a pandemia, até vir a pandemia, nós tocávamos muito, nós tocávamos todas as semanas, praticamente. E o que sentimos foi que entre os ensaios para os concertos e os concertos, nós, como já passávamos muito tempo juntos, desabituámos-nos de combinar coisas fora do contexto de trabalho. E tudo bem que o nosso trabalho é uma coisa que nos dá muito gozo, é uma coisa que nos dá muito prazer. E por isso não é só trabalho, claro que há uma parte de diversão, uma parte lúdica, uma parte de disparate uns com os outros, enfim. Mas não deixa de ser trabalho. E percebemos que estávamos mesmo desabituados de combinar coisas uns com os outros sem serem contexto de trabalho. E foi fixe, porque mudou outra vez. Claro que às vezes íamos jantar a casa uns dos outros, não sei quê, uns mais próximos que outros, também depende da fase da vida, não é? Às vezes um está mais chateado com o outro, sabe? Essas coisas normais de uma relação de 20 anos a 4, ainda por cima. Mas a verdade é que isso fez-nos também pensar um bocadinho em algumas dinâmicas e hoje em dia combinamos muito mais coisas fora do contexto de banda. E estamos a tocar muito, estamos a tocar todas as semanas, estamos a ensaiar e ainda assim ainda combinamos almoçar juntos, tipo, só porque sim. Sei lá, é fixe essa sensação.
Não é a mesma coisa, pois não, ou seja, não quer dizer que um disco não possa ser bom, um trabalho não possa ser bom, é como tu dizes, é trabalho e a malta tem que dizer, mas não é a mesma coisa, não é? Quando a malta está junto e pode conversar e até ceder ou ter uma ideia, porque às vezes sinto que não há tempo para, às vezes tu gravas uma coisa ou uma ideia e ficas a pensar 3 dias naquilo, mas não voltas a pegar naquilo e quando estás ali,
Claro.
podes dizer, ok, deixa ver essa cena, não é?
Claro, é como uma relação doméstica, imagina. Se tu todos os dias estás com o teu parceiro ou com o teu parceiro e tu sabes que vais estar tipo ao jantar todos os dias, praticamente. Tá, aquele momento deixa de ter. Não tem menos valor, mas não é especial no sentido de que não é um momento fora da tua semana, não é? Então às vezes isso faz-te, se calhar, ficar assim um bocadinho mais menos investido nesse momento, não é? Porque é um momento que acontece recorrentemente. Ao passo, tu combinas e jantar com um amigo ou com uma amiga, tu vais estar a dar atenção a essa pessoa, essencialmente, não é? Tipo, vais estar a pensar sobre aquele momento que estás a usufruir com aquela pessoa. Aí na banda eu acho que é a mesma coisa, se tu te habituas a estar só em trabalho, pá, tu às tantas, se calhar há vários dias em que tu pensas assim, epá, hoje não adicionei nada estar aqui com estas pessoas. Pá, não é?
Sim.
Mas estás, porque estás a trabalhar também. E então sabe muito bem quando tu combinas com as pessoas com quem tu trabalhas, fora do contexto de trabalho, porque tu sabes, ei não, hoje nós combinámos que queríamos estar só juntos, tipo, não estamos a trabalhar, tipo, nós. E tivemos o poder de decisão de estar juntos hoje, não é? Sem ninguém nos dizer tens que ir para ali porque hoje tens um espetáculo,
Sim.
e nós decidimos estar juntos. Ou seja, não é a possibilidade de estar juntos, é a decisão de estar juntos. Nós decidimos estar juntos naquele momento. E isso faz muita diferença.
Muito fixe, muito fixe. Muito fixe. Desde este período eu senti também que tudo que eu puder ir fazendo agora de gravação ou trabalhar, vou sempre tentar fazer isso. Tirar uma semana e nem que seja mais difícil ou mais maior investimento,
É isso.
seja o que for, tirar aquela semana para estar com aquela malta a fazer aquilo e depois voltas, porque já não tenho paciência de facto para a cena de enviar, à distância, esperar uma semana e já não me lembro o que é que...
Sim.
Em geral, não é? Claro, olha, aqui perguntas. Eu vou ler a pergunta, porque pode ser que tu não a consigas ver, mesmo que tu consigas ver, eu vou ler para ficar aqui gravado para a antena. Okay. A Catarina envia-te aqui um comentário simpático, diz... Quem me dera, penso que é a Catarina, sim, quem me dera outro concerto como o do Music Box, há um mês atrás.
Também eu. Opa, foi e muito mal... fixe, sabes? Nós já tínhamos tocado com as pessoas em pé e sem distanciamento algum em novembro, dia 21 de novembro, em Faro. Opa, e soube-nos pela vida, mas ainda não tinha havido stage dive. E tocámos no Plano B, no dia 28, foi a apresentação oficial do disco, a primeira, e já estava tudo na mesma situação, mas ainda não houve stage dive, as pessoas estavam um bocadinho tímidas. O que até é estranho, porque normalmente no Porto é sempre assim uma cena muito intensa. Epá, e no Music Box, esquece, parecia que estávamos em 2019. Por isso também gostaríamos de voltar a esse concerto. Sim.
Vamos lá, já sabem, a partir de agora é o mínimo, ok? Para os concertos de Lima. Olha, deixa cá ver aqui a malta com os seus comentários sempre simpáticos. Vocês têm pouco tempo, portanto, se quiserem enviar, é nos próximos minutos, nós vamos conversar mais um bocadinho por aqui. Está aqui também a Maria, que creio que é a Maria, por vezes é difícil ler aqui os vossos nomes de perfil, não é uma pergunta, chorei quase todo o concerto em Ilha de Amor, Alegria e Angústia, obrigado por isso, que os Lina Martini não se esqueçam de onde vem, está aqui em baixo, podes ver.
Ok.
Muito obrigado.
Opa, pois, mas espero que tenha sido bom. mas chorar é bom, a tristeza também é boa, o problema é quando uma pessoa passa da tristeza à depressão, não é?
Exatamente.
Mas eu acho super importante nós sentirmos triste e termos espaço para nos sentirmos tristes e não nos sentirmos mal com isso. Acho que fora disso, ou estamos todos a Xanax e estamos naquele estado assim, não é? Ou então acho importante teres picos de tristeza e de felicidade, não é? Faz parte da vida, não é? Essas coisas todas, experimentar e experienciar essas coisas todas, assumir que elas existem, não é? Acho que te conheces melhor quando aceitas as sensações que tens.
Sem dúvida, sem dúvida. E este foi um bom período, uma boa oportunidade para muita gente para se olhar em frente. Sim. E perceber onde é que está tudo. Olha, aqui estou lá no próximo concerto, meu querido, está aqui o...
É o Miguel. É o Chinaski, que é um... Tem um projeto que é um rock muito bom ao vivo e que devia estar a tocar mais. E eu também sou responsável por isso, mas é um grande concerto ao vivo, Chinaski.
Olha, estamos aqui em emergência, as dicas nunca são demais. Nós vamos largar aqui uma específica, mas podes bombar aí, porque é uma das cenas, uma das ideias daqui disto é pôr a malta da rede, ouvir rádio e lembrarem-se que é na rádio, e a rádio universitária, pá, é uma rádio que continua aí a tentar furar um bocado. Também trazer as pessoas aqui ao direto e poderem fazer estas perguntas e poderem conversar um bocadinho também connosco, e isso vai ficar também aqui em antena. Opa, eu acho que estes comentários também demonstram bem que os Linda Martini são uma banda rock de proximidade, vá lá, eu não ia dizer de culto, porque pronto, mas vocês muitas vezes remetem-me para coisas dos anos 90 e eu adoro isso, ou seja, e de certa maneira eu sinto que hoje em dia, e não tem nada de mal, eu adoro o cenário musical, está super rico hoje em dia, mas de facto por vezes eu tenho muitas referências nos anos 90, não é? Eu comecei a tocar nos anos 90 e sinto por vezes essa coisa de visceral, às vezes gosto, não sei se me estou a expressar bem, não sei se tu concordas ou não, às vezes nos concertos vejo concertos incríveis todas as semanas, mas por vezes falta-me algo um pouco visceral, essa coisa que eu acho que vocês têm, rigorosamente, e por isso as pessoas talvez se sintam também muito nos concertos, digo eu, não sei.
Opa, eu não sei, sinceramente, se há poucas bandas a fazer isso ou se há pouca montra para essas bandas hoje em dia. Porque o mercado, imagina, eu faço agenciamento no House e recorrentemente me chegam aos ouvidos bandas rock, pá, com esse tipo de intensidade. A questão é que tem ficado cada vez mais difícil conseguir espaço, montra, seja em festivais, seja em rádio, para bandas com essas características. E tudo bem, o rock começou como uma coisa marginal, depois tornou-se mainstream, agora tem outro tipo de sons mainstream. Eu acho que, por outro lado, o rock está outra vez a ganhar um bocadinho esse pulso urgente e de coisa de cave, quase, não é? Assim, uma coisa mais subversiva. Acho que também talvez tenha perdido um bocado o lado político do rock, e que é um lado que é importante, e que acho que é uma coisa que também sempre vincou muito as bandas rock. E o que eu tenho ouvido, e as coisas que eu tenho estado a ouvir novas de rock, apesar de eu não ter escolhido um nome do rock na dica de hoje, mas continuo a ouvir muito, como é óbvio, eu acho que está a voltar aos pouquinhos, sabe? Está a ganhar pulso, sei lá, imagina, consigo lembrar dos Idols, agora falando de estrangeiros, daqui já falei do Chinatown, que acho que é a melhor banda rock que o pessoal devia ouvir. Os Pugli também, pá, sei lá, há tanta coisa boa. Mas imagina, tipo, falando num nível maior, tipo, tens os Idols a encher um coliseu, tens os Met também com discos do caraças e com muito reconhecimento, tens os Bambara que vieram abrir os Idols, tens os Proto Mártir também que lançaram um disco incrível no ano de pandemia. Pá, tens muita coisa rock a fervilhar e a começar a ter espaço outra vez. Talvez demore um bocadito a chegar aqui a esta consciência outra vez, mas, pá, mas também é o que é, não é?
Sim,
Sei
eu
lá,
concordo
acho que
contigo.
ninguém, acho que a malta também não tem que fazer rock para se tornar conhecida ou para ficar muito grande, não é? Mas claro, eu gostando de rock e tu gostando de rock, claro que eu gostaria de ver mais bandas de rock nos festivais e nas rádios, não é? Claro que sim.
Acho que tens razão, sim, há aí uns ventos que têm vindo já há algum tempo, sim, tens razão, já há algum tempo que vimos bandas que estão a furar e muito interessantes. A cena do UK também, sempre, nunca perde, não é? Nunca, traz-nos sempre, assim, coisas
Tem
incríveis. E acho
sempre.
que tá, sim, sem dúvida, está entrado. Falaste na veia na questão política, também tenho falado aqui com muita malta, olha, há pouco entrou aí o Tó Trips, falamos disso na entrevista dele e não só, sobre a questão política, que é importante para mim, pessoalmente, eu cresci com bandas com mensagem, pá, eu associei sempre a música e o fazer música, que não era fácil e que era já quase uma atitude em si, numa cidade conservadora como Braga e tal, já era uma atitude quase política ser músico, ou seja, ser rock. E como é que tu, com um disco e com estas letras e com esta mensagem com o que Lino Martini fizeram e o que continua a acontecer, o que é que tu podes partilhar connosco? Ou seja, Phonics, isto.
Opa, o que é que eu ia dizer? Nós, por acaso, comentámos aqui há tempo que este talvez fosse o, ou alguém comentou que este talvez fosse o disco mais político de Lino Martini. Eu discordo um bocadinho. Eu
Sim.
acho que este é o disco mais objetivamente político, talvez. Porque o amor é político. Portanto, a forma como tu falas do amor e a forma como tu opinas sobre o que é o amor para mim é político. Pode ser tão ou mais ativista do que estar a falar sobre a junta de freguesia de Arroios ser uma merda e querer tirar outra vez, juntamente com a Câmara Municipal, a ciclovia e querer passar agora a ciclovia para o outro lado. São coisas do dia a dia, como são coisas do dia a dia, são coisas do poder autárquico, e como são coisas do poder autárquico, tu associas diretamente à política, como uma política é entendida pela maioria das pessoas. Mas tudo é política, a forma como tu tratas as pessoas quando vais ao restaurante, a forma como tu cedes passagem e garantes espaço a todas as pessoas à tua volta, isso tudo é político, não é? O amor, o sexo, alguém falava aqui, o sexo é político, claro que sim, que a forma como tu te relacionas com as pessoas, a forma como validas todas as formas de expressão, seja no amor, seja na arte, tudo isso é político. Portanto, desse ponto de vista, não sei se este é o disco mais político, Linda. Este é o disco em que nós tocamos em mais assuntos políticos, tidos como políticos do dia a dia, porque falamos sobre a ascensão da extrema-direita, numa das músicas, não é? Falamos sobre esta questão do estar em casa, e de como é que isto afeta também. Essa música até é mais sobre saúde mental do que outra coisa. Mas sim, mas temos uma ou outra coisa mais especificamente relacionáveis com a política do dia a dia, vá.
Sim, eu pessoalmente interpreto até que vocês falaram mais até até ia falar disso, do medo, não é? De onde vem, não esquecer de onde
sim,
vem,
sim,
mas
sim.
isso é a questão, e eu acho que é isso, e tens razão, eu também interpretei assim, ou seja, não é especificamente, é como tu dizes, eu concordo, toda atitude é uma atitude que pode ser hoje em dia política, até o consumidor, não é? Tipo, a forma como consomes é muito política, não é? E, mas eu, este disco fala sobre medos e a exploração do medo, creio eu também, e é por isso, e era mais nisso que eu estava a falar,
sim.
Ou seja, esta exploração do medo, estes discursos do medo e do ódio baseados em puramente nada e vazios, e continuamos a ter isto, esta já na Europa, não é? Ou seja, incrível.
É a instrumentalização do medo, não é? Isso não é novo. E sim, manipulaste as pessoas pelo medo, não é? E é
Exatamente.
cada vez mais difícil não cair na ratoeira, não é? As redes estão super polarizadas, quase não há espaço de diálogo. Eu sou de esquerda, mas eu pretendo continuar a discutir de uma forma saudável com pessoas de direita, e não é, eu não as vou apagar por isso. Eu acho que é importante que elas existam para que nós também não nos esqueçamos do que é ser de esquerda. E acho que é da discussão que podem nascer coisas boas, não é? Porque quando estamos só fechados na nossa bolha, de facto, sei lá, eu lembro-me muito bem, de há uns anos, eu achar que o mundo estava muito de acordo com a forma como eu o via. Ah, pá, e de repente, porque os algoritmos fazem isso, não é? O teu Facebook, o teu Instagram, e de repente alguém disse assim: não, mas tu devias ir aos comentários do jornal tal e do jornal tal, às caixas de comentários. E é verdade, e depois tu vais ver e, é pá, se calhar o mundo não é assim tão de acordo. Eu estava super esperançoso no mundo e se calhar ainda não está tanto assim, não é? Se calhar ainda há muito trabalho a fazer. E por isso eu acho que é importante haver diálogo com coisas nas quais nós não acreditamos assim tanto, com as quais divergimos, não é? Eu acho que isso é super importante.
Sem dúvida, olha, Maria, creio que era Maria, está aqui, creio que foi, deixou aquele comentário e voltou aqui para dizer, foi chorar de amor, ok? Ela fica.
É isso.
Temos aqui mais um ou dois comentários que vou colocar antes de terminarmos, vamos aproximando rapidamente do final, não te quero tirar muito tempo, que eu sei que vais fazer aí um cozinhado à maneira, estamos quase a
Estou a
chegar
falar
à hora.
muito, pá.
Não, 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 ora é essa, estamos aqui para falar. E deixaste aí uma grande mensagem, é muito importante, porque é também a minha opinião que o consenso e a discussão, eu acho que hoje em dia não é demais apelar ao consenso e à discussão e aos pontos de vista, pá, tu tens os pontos de vista, colocar-te no lugar do outro é sim fundamental e eu acho que é uma das coisas em que temos falhado um pouco, por várias razões, não é? E depois não nos podemos queixar de algumas coisas que acabam por
Acontece.
acontecer. Aqui, acho que já temos os nossos comentários todos, malta. Nós vamos estar pouco mais por aqui. Há alguns comentários que vão chegando, algumas perguntas. Nós estamos cá hoje, olha, para além de falar de Lina Martini e também falar um bocado, tu também acabaste por fazer também depois isso com o teu disco a solo, acabaste por viajar, não foi? Por estar nos espaços para gravar também o teu trabalho e tudo mais. Mas hoje, viva, está aí, viva aí. A malta que vai entrando, um grande abraço para todos, está aí o grande Nuno. Vais deixar uma emergência e nós estamos todos muito curiosos. Eu já sei quem é e por acaso já conheço e por acaso conheço bem.
Ah, o
Que é a
nome
emergência. Exatamente.
acho que eu diga é Vaia. É uma compositora que vive em Lisboa e é, pá, não só é um amor de pessoa super doce, como eu acho que vi poucas pessoas cuja personalidade estivesse tão intrincada com a música que faz, sabes? Imagina, eu ouço a música dela, eu ouço a falar comigo e eu sinto que aquilo é tudo sobre verdade, sabes? Tudo o que está na música é. Claro que nós somos muitas coisas juntas, mas eu sinto verdade ali naquela música, sabe? Sinto que ao ouvir aquela música eu estou a conhecer um bocadinho mais daquela pessoa também. Não sinto que é um exercício de estilo, nem nada disso. É honesto, aquilo que ela está a fazer. E estou super feliz por trabalhar com ela. E pronto, acho que é uma pessoa que tem muito para dar e que vai dar, certamente. E acho que é estarmos atentos.
Sem dúvida. A malta já pode pesquisar. Tu queres aqui revelar? Nós temos tido grandes revelações nas últimas semanas. Temos tido aqui a sorte de ter aqui no outro dia apanhei o João Carvalho e ele deixou-nos aqui em primeira mão coisas incríveis que depois vieram logo a ser divulgadas. Depois tive a sorte de apanhar também logo no dia, quase na semana a seguir, apanhei logo uma pessoa que veio a confirmar também. Tens aí alguma coisa que podes deixar cá em primeira mão, lançamentos, discos, por exemplo, aí vai, ou onde é que mal morir?
Aí vai lançar um single em breve, portanto, estarem atentos. Opa, de resto, assim, de coisas mais pessoais, eu estou a terminar o meu segundo disco a solo, estive a gravar no Brasil, mas acho que só vou editar para o ano que vem. Este tempo, este ano é ano de me dedicar a Lina Martini agora até depois do verão. E depois também, se tudo correr bem, há de haver disco novo de Paus pós-verão. Estamos a trabalhar nisso já. E, portanto, eu preciso de pôr as coisas um bocadito, cada uma no seu espaço. E então o meu disco ficará para o ano que vem. E o que é mais? Sim, há disco quase a sair também de Fado Bicha. Portanto, sim, acho que estão a acontecer aí, assim, as coisas fixas, assim, na malta à volta de quem eu gravito.
Olha, muito bem, e vocês vão estar também, já vi, vão estar também no verão, começam a ficar ocupados, Paredes de Cor, Rock in Rio, se não estou em erro, não é? Vão estar completamente, de certeza, a dar muito rock aí à malta, portanto.
Opa, espero que sim.
Agora resta-nos encontrar-vos face a face, num palco aí perto da malta. Olha, deixaste aqui grandes dicas e um bom testemunho, pá, muito fixe, mesmo muito fixe, que nunca é demais, acho eu. O rock não vai morrer.
Nunca. Pá, havia uma frase, pá, peço desculpa a quem tenha sido comando, mas eu não acredito em nada dessas merdas. Mas os comandos nunca morrem, reagrupam-se no inferno, não é? Pá, daquelas coisas, pronto. Whatever. Mas é isso, o rock não morreu, o rock está só a reorganizar-se.
Muito bem. Olha, Hélio, muito obrigado. Gostei muito de falar contigo. Mais uma vez,
Igualmente.
Muito obrigado
Mais uma vez, sim.
e a ver se a malta se vai encontrando por aí.
É isso.
Grande
É
abraço,
isso.
Obrigado a todos que esteve aí. Olha, deixo-te as últimas palavras.
É isso. Ah, não. Pá, divirtam-se. Olha, vão aos concertos, mas as bandas estão a precisar, os artistas estão a precisar. Tem estado fixe, o pessoal não tem estado a apanhar Covid nos concertos, é seguro. Portanto, bora aí. Eu sei que esta pandemia também afetou algumas pessoas financeiramente e também nem toda a gente tem o mesmo poder de compra que tinha nessa altura. Mas bora aí, vamos estar juntos, que é sobre isso também, é sobre estar juntos, né? Nós não fazemos música para estar em casa.
Maravilha. Grande abraço, Eli. Até breve. Fica bem.
Até breve,
Muito
até breve.
obrigado.
Um grande abraço.